A região, o distrito, o mundo ligado aqui. Terranova.pt.
Todas as sextas-feiras, a partir das 5:30 da tarde, conheça as pessoas, as instituições e as entidades que ajudam no progresso da nossa cidade. Nas ciências, inovação, solidariedade, tecnologia, política, desporto, artes e muito mais. De Aveiro para o mundo inteiro. Chá das 5. Em 2019, o Chá das 5 é no Hotel das Salinas. O hotel com mais charme a Aveiro.
E é para onde vamos, para o Hotel Salinas, onde está a Maria João Azevedo a fechar a tarde com o Chá das 5. Maria João.
Olá, Fernando Martins. Boa tarde a todo o auditório. Muito obrigada por estar connosco, que esta sexta ainda lhe traga muitas coisas boas. Traz certamente a boa companhia de alguém especial. É sempre assim neste horário, 5:30 da tarde, Hotel das Salinas, sextas no regresso a casa. Agora um pouco mais tarde, estamos a 17 minutos para as 6, Dr. Marcelo Santos. Olá, boa tarde, bem-vindo.
Muito obrigado pelo convite. Boa tarde, Maria João. Boa tarde a todos que nos ouvem.
O nosso médico veterinário favorito. Há quantos anos o conheço, Dr. Marcelo, e continuamos ainda a lutar no mesmo, não é?
É verdade.
Divulgar conhecimento, falar de bem-estar animal, falar de bem-estar das famílias, dos vizinhos, porque ninguém fica de fora, é assim, não é?
É verdade. Tem que ser um complemento na família, né? Não pode ser olhado como um objeto ou como uma coisa à parte. Tem que se fazer parte dessa família realmente que todos nós estamos juntos nisso, né?
Voltando atrás, quando conheci o Dr. Marcelo no programa Bons Amigos, na extinta Aveiro FM, em que o Dr. Marcelo todas as semanas partilhava dicas, sugestões, ensinamentos, conhecimentos sobre saúde e bem-estar animal. Eu não sei quantos anos vão. Vamos atirar 20, mas não, são só para aí 2. Porque não passou assim
melhor,
tanto tempo.
É melhor.
Fazendo um balanço em jeito de resumo, muita coisa mudou desde então até ao momento de hoje. E o que é que ainda permanece igual?
Eu acho que o que nos falta ainda é uma consciencialização de que temos realmente que olhar para os animais de uma forma diferente. Não é? Do que nós habitualmente usávamos. Já não são seres que estão aqui para nos servir, já são seres que estão junto conosco. E a ciência vem acompanhando isso e vem desenvolvendo muito até o conceito dos animais sencientes, que são seres sencientes, não é? Que têm a percepção, que têm o sentimento, toda a parte psicológica também. Eu acho que é essa consciência que ainda falta um pouco. Para lá estamos caminhando, mas ainda muito lentamente, acredito eu.
Grandes defensores têm agora os animais, não é? Nunca se ouviu falar tanto de associações, de leis, de pessoas empenhadas em melhorar a vida dos animais. Depois existe o outro lado daquelas pessoas que dizem e os humanos ficam para trás, é só um animal, dão mais importância aos animais que as pessoas. E seguem esta linha de raciocínio que todos nós conhecemos. O que é que você pensa quando lê este tipo de coisas? O que é que gostava de dizer?
Eu acredito que cada um de nós tem uma função no momento que a gente está e no local que a gente está, não é? Se alguém tem o compromisso e se sente imbuído da tarefa de defender animais, muito bem, que os defenda. Certamente tem outras pessoas que estão mais imbuídas e mais vocacionadas para a defesa de pessoas, de humanos, que também devem fazê-lo, né? O que a gente não deve é ficar pensando que eu faço olhando aquilo que o outro vai pensar do que eu estou fazendo. Não, eu acho que cada um tem que seguir a sua intuição, o seu instinto, né? E defender e fazer aquilo que se julga capaz para.
A cada um o correto, não é? Sem comparações.
Sim, claro que sim.
E então vamos lá. Quer adotar um patudinho, um cãozinho, assim é. Chega o pequenote a casa, é uma maravilha, mas é também o início de uma grande responsabilidade. Certo. Os recados habituais, Dr. Marcelo, o que é que todos aqueles que vão adotar ou adotaram têm de fazer?
Antes de pensar em adotar, é pesquisar e se orientar e saber se tem condições para, né? Não entender como um brinquedo. Antigamente a gente tinha que era dado um presente de Natal, um presente de aniversário, um animal. A gente tem que mudar um pouco essa questão, esse paradigma, né? E começar a olhar que um animal vai ser um membro da família, como a gente falou no início. Então, e isto vai levar o seu percurso. Não é uma coisa de 2 fins de semana ou 3 meses. Isso vai durar os próximos 15. E com a evolução da veterinária, não é? Da medicina veterinária, nós temos vendo que os animais chegam facilmente aos 20 anos, 22,
graças
23 anos. Sim.
As minhas já só têm ordem para partir depois dos 30.
Pronto. Então, isto a gente tem que ter esse projeto em mente. E logo que chega, ter atenção, tentar olhar como um ser que precisa de regras, precisa de cuidados, precisa de atenção, como qualquer um de nós, como tudo que nos rodeia merece, não é?
É obrigatório o chip? São obrigatórias as vacinas?
Existe um plano nacional de vacinação que inclui basicamente a vacina da raiva, não é? A vacina antirrábica, vai? E a aplicação do microchip para cães. Os gatos ainda não têm obrigatoriedade nem da vacina nem do microchip. Mas em breve, segundo consta, vai começar a ser. Depois existe uma série de outros cuidados que devem se ter. As vacinações das principais doenças virais e também manter as desparasitações e os cuidados de higiene. Porque com isso a gente também está protegendo cada vez mais os seres humanos que rodeiam os animais. Hoje em dia é um movimento da saúde única, né? One Health, que existe no mundo, que é justamente para isso, para a gente tentar controlar as doenças antes que elas apareçam, incluindo animais, humanos e, inclusive, plantas.
Vocês, na vossa clínica Planeta Animal, o espaço animal afeto à clínica está a celebrar 25 anos e nós vamos comemorá-lo juntos numa grande caminhada e pedi paper nos passadiços da Ria. Vai acontecer no sábado de manhã, não amanhã, da manhã 8, 15 de junho. Sinta-se desde já convidado para levar o seu patudo, a família e passar uma bela manhã com o espaço animal. Já lá vamos à caminhada e agora perdi-me porque ia-lhe fazer uma pergunta. O que você tinha dito, Dr. Marcelo?
Sobre a saúde única, será? Não.
Ah, ok. De não ser necessário, obrigatório ainda, o chip e a vacina para gatos.
Para gatos, sim.
E aí eu perguntar, vocês na clínica atendem maioritariamente cães e gatos?
Certo.
E assim, casos diferentes, o que é que costuma aparecer?
Olha, já apareceram iguanas, já apareceram caturras. Recentemente a gente viu uma caturra que apareceu com problema na pata. Também os animais de companhia vão se tornando cada vez mais aqueles animais exóticos, né? Uhum. Os chamados de animais exóticos.
É permitido por lei?
Sim, sim.
Okay.
Existe legislação própria que permite que seja possível haver um tutor humano para um animal desse tipo.
Lagartos, répteis, não é? Cobras,
répteis,
aranhas.
Exatamente.
Algum recado para quem tem uma espécie destes em sua casa?
Sim,
também
tem
de ir ao veterinário, não?
Sim, também. Alguns, às vezes, precisam. Não é tão frequente como um cão ou como um gato, mas também precisam de cuidados. Basicamente, cuidados de bem-estar. As pessoas que pretendam e que queiram ter junto a si um animal desse tipo, devem se informar basicamente sobre os cuidados e as necessidades do bem-estar desses animais.
E as tartarugas hibernam, gente. Ela não morreu.
Exatamente. É esse tipo de informação que às vezes falha para algumas pessoas porque acham bonitinho, mas não têm a informação necessária.
Doenças típicas de verão. Em jeito de resumo, nós sabemos que o tempo é curto, mas se Deus quiser, o Dr. Marcelo ou alguém da sua equipa há de estar presente em todas as semanas, pelo menos uma vez por semana, para continuar a abranger, não é, todo este conhecimento que é tão vasto sobre saúde e bem-estar animal. De uma forma geral, cuidados para o verão.
Basicamente, o que é muito importante é quando há o transporte dos animais, que é muito comum haver os golpes de calor, os animais ficarem dentro do carro e que se é uma temperatura para nós por si só já desconfortável, a gente tem que ter atenção que os animais têm uma temperatura corporal maior do que a nossa. Então, se é desconfortável para nós que temos uma temperatura corporal de 36, 37 graus, para o animal que tem uma temperatura corporal de 39, 39,5, já é muito mais desconfortável. Então, basicamente, no verão, atenção aos golpes de calor.
Passear, de preferência, de manhã e ao fim do dia ou à noite, não é?
Exatamente, horas frescas do dia, inclusive alimentação. Muitos dos animais não querem comer ou comem menos durante o verão, como nós também, não é? Então, e procurar as horas mais frescas do dia para servir e para disponibilizar o alimento.
Animais de pelo longo, as tosquias, são aconselhadas nesta época ou não?
Pode-se fazer, os animais de pelo longo podem-se fazer as tosquias, mas ao contrário do que se pensa, não é exatamente o pelo que regula a temperatura. Quem regula a temperatura é a pele. Eu preciso ter uma pele saudável e isso, lógico, acompanha um pelo saudável. Se for do gosto ou do prazer das pessoas de ter um animal tosqueado, sim, podem tosquear, não há problema nenhum. O que tem que ter é uma pele saudável e um pelo saudável. Tem que ter atenção que alguns cães não gostam de ser tosqueados e alguns em particular não gostam do penteado que lhe é feito e ficam desconfortáveis muitas vezes com isso. Mas é uma questão de ir tentando e percebendo, não é? Aquilo, aquela proximidade que a gente tem para poder perceber o que o animal nos responde.
Pelo saudável, o princípio será alimentar, como sempre, não é? Uma sim, boa sim. Alimentação.
Sim.
Vou então perguntar-lhe o que aconselha. Depois, certamente também os banhos e aqueles bichinhos chatos, não é? As pulgas, as carraças. Hoje em dia, o que é mais aconselhado? Começamos pelo fim, com os parasitas. As coleiras, as pipetas ou os comprimidos?
Cada situação vai ter uma particularidade. A gente vai ter que entender e perceber qual é o objetivo. Existem hoje desparasitantes à base de comprimidos, parasitantes externos à base de comprimidos, que prometem 3 meses livres de animais, de parasitas indesejáveis.
Cães e gatos?
Ou cães sim? E gatos, okay. Sim. Cães e cães comprimidos, gatos, pipetas, não é? Daqueles spot-ons. O que acontece é que depende, por exemplo, se eu tenho um proprietário, uma pessoa, um tutor, que gosta do seu animal e quer estar com ele todos os meses, né, para dar o comprimido, pode dar. Se eu tenho aquele tutor que é mais esquecido, que não se lembra, talvez o melhor para ele seja o de 3 em 3 meses. Existem também as coleiras, existem os spot-ons. É uma questão de adaptação, de adequação. As coleiras funcionam também como repelentes, algumas como repelentes de mosquitos, se for uma zona que tem muito mosquito, talvez seja melhor as coleiras do que os comprimidos ou os potões. E é uma questão de informação, da gente buscar a informação do objetivo que se vai fazer para poder aconselhar da melhor forma.
Você começa a falar e começam a vir tantas perguntas a soltar aqui da cabeça que eu depois tenho de escolher alguma e até fico em branco. Então, pipetas, vamos lá ver. Não dei a pipeta, não dei o comprimido, tenho uma carrada de pulgas em casa. Ai, que drama! O que é que se faz, doutor Marcelo, para quem se vê, de repente, a braços com uma dose de bicharada grande em casa? Como é que as pessoas protegem a si, a sua família e os seus animais?
É fundamental manter a regularidade nas desparasitações internas e externas. Porque no conceito do One Health, da saúde única, isto vai fazer com que a gente proteja a nós e a nossa família. Em caso de infestações dentro de um ambiente restrito, é muito importante controlar o ambiente, porque as pessoas têm por norma achar que a pulga ou a carraça ou o parasita é do animal, e não é. O animal é só a fonte de alimento para alguns segmentos desses parasitas. Os parasitas estão no ambiente, estão na casa, no jardim, no relvado, em todo lado. Se houver uma propiciação para que eles se desenvolvam, há uma infestação. Se houver um controle biológico, um controle mais eficaz, eles se mantêm dentro das suas populações normais. O que acontece com os nossos animais é que eles trazem para casa um e aquilo se reproduz, se reproduz, se reproduz, e quando a gente vai ver, tem uma infestação. É importante controlar o ambiente, bem como nos animais.
Em caso de infestação, aspirar lexívias ou chamar assim os especialistas?
Pode-se tentar primeiro com os cuidados caseiros, né? A gente aspira, limpa muito bem, mas tudo passa por aplicação de inseticidas. E tem que se ter muito cuidado com a aplicação de inseticidas no ambiente, porque pode prejudicar tanto as pessoas quanto os animais. Então, se as pessoas tiverem algum desconforto ou preocupação excessiva, que não, acham que não conseguem, recorrer aos especialistas que vêm e orientam.
Dr. Marcelo Santos, Clínica Veterinária Planeta Animal, o Espaço Animal está a celebrar 25 anos no próximo dia 15 de junho, ou seja, deste sábado 8 dias vamos ter uma caminhada e pedi paper a partir das 9:30 da manhã nos passadiços da RIA. A inscrição é gratuita, com muitos prémios, muito conhecimento que vai ser partilhado e sobretudo muita alegria para ser vivida em família e com os seus patutos. Sinta-se então desde já convidado. Dr. Marcelo, no fecho, ainda gostava de falar consigo de duas coisas, que é, nós queremos levar os nossos patudos connosco à praia, podemos, não podemos, o que é que tínhamos de fazer. E as leis que mudaram, não é? E que dizem que agora os restaurantes que deixarem permitirem, nós podemos levar o nosso cão. Como é que está a ser na realidade? Então, praia e restaurantes.
Com relação aos animais na praia, existem praias próprias que permitem a entrada de animais, mas de uma forma geral não é permitido a estadia ou a presença de animais junto do areal ou junto
às
pessoas.
Nós aqui em Aveiro ainda não temos nenhuma, pois não?
Que eu conheça, não. As praias ainda estão restritas. Durante o inverno há um afrouxamento, vamos dizer assim, desse compromisso e as pessoas aproveitam para passear. Mas durante o verão, até pelos problemas do calor, tem que se ter muito cuidado, não é? E há alguns animais, principalmente os muito jovens, que têm uma tendência a comer areia, porque acham aquilo, enfim, desenvolve esse tipo de comportamento. E isto é uma situação bastante delicada e bastante perigosa. Tem que se ter muito cuidado. Eu sugiro, não leve o seu animal à praia, depois passeie, depois que for à praia e voltar para casa, fazer o seu descanso, dê uma passeada com ele nas horas mais frescas do dia, que será o melhor. Com relação a restaurantes e estabelecimentos que aceitam animais, eu particularmente não tenho visto nenhuma situação onde os animais estejam assim muito presentes dentro dos estabelecimentos que eu frequente, com franqueza. Mas acho que é uma medida que permite que as pessoas, desde que tenham respeito, porque Maria João, eu acredito que o problema não sejam os animais, o problema sejam as pessoas e a forma como lidam com seus animais, tanto eu como tutor, como o outro como coabitante daquele espaço. Então acho que é um problema mais de responsabilização das pessoas do que propriamente dos animais. Eles fazem aquilo que o espelho do dono, né? Já é uma expressão antiga.
Pois claro, não é? Porque o dono, o tutor, não é? Como nós aprendemos com a Clínica Veterinária Planeta Animal, o tutor é o alfa.
Sim,
é quem lidera.
E deve ser sempre assim. Nós nunca devemos deliberar ou permitir que esse nosso companheiro seja ele a controlar o nosso dia a dia. É importante que a gente tenha essa responsabilização, essa baliza, uma questão de respeito, tanto mútuo, não é? Tanto do tutor para o animal como do animal para o tutor.
E o animal agradece, confie. Doutor Marcelo, falaremos destes assuntos do líder, não é? Como conquistar esse papel, como lidar com as inseguranças dos nossos amigos lá mais para a frente. O tempo hoje acabou. Foi um gosto.
Foi um prazer. Muito obrigado pelo convite.
Clínica Veterinária Planeta Animal e Espaço Animal, o Espaço Animal a celebrar 25 anos. Aproveite, participe. 15 de junho, 9:30 da manhã, nos passadiços da Real Engenheira, caminhada e pad e paper. Contamos consigo. Fernando, ficas convidado também, com ou sem para tudo. Eu posso ir contigo e, se quiseres, olha, até ladro.
Não é preciso.
Ainda bem, porque olha, ia ser tão mal para mim. E para quem tivesse de me ouvir.
Sim, sim, e sem trela. Estou a brincar.
Eu
muito bem. Sim, sim. Muito bem, fechamos aqui o programa. Já das 5, são quase 6 da tarde.
Adega Tia Micas, restaurante em Aveiro. Especialidade da casa, alguidares de peixe, marisco, bacalhau e de carnes, além de...